difícil andar com celular dentro do carro, não tem mais muito espaço seguro, né? Você sai da portaria de dentro de casa já atenta e um pouco, um tanto quanto nervosa. E a outra questão é essa ideia, né, de um governo liberal que joga bastante para frente. O principal símbolo desse governo que prioriza negócios foi alvo de uma tragédia ontem. A Sabesp estourou um cano de gás, um negócio assim bárbaro, brutal para uma empresa que tem a expertise que a Sabesp tem, e acabou deixando uma vítima fatal, outras pessoas feridas. Como é que a senhora pretende se contrapor a essas duas linhas, digamos assim?
De novo com a verdade, Dani, eu posso focar no dois, mas se me permitir, no assunto que me toca muito, que é o primeiro que você colocou. Bom, primeiro, né, de novo, assim, reforçar o quão desastrosa foi a forma de privatização da Sabesp. E aqui eu quero deixar muito claro que eu não sou a favor de Estado grande, máximo, de estatais ineficientes. Para mim, o Estado não é mínimo nem é máximo, é o Estado necessário para garantir a dignidade das pessoas. Para mim, o que vale é algumas estatais que dão resultado, que precisam ficar na mão do Estado, e o restante você, de forma racional e equilibrada, garantindo sempre o interesse público, você pode colocar na mão da iniciativa privada. Essas parcerias do público com o privado é o que dá certo, né? Nas grandes potências, e também tem que dar certo no Brasil. O problema é a forma desastrosa como foi feita. E aí, deixando isso de lado só, e eu posso me delongar se você quiser, mas assim, eu acho que o assunto que mais nesse momento, embora o desastre que precisa ser investigado com todo o rigor, né, que aconteceu ontem, que levou à morte, inclusive feridos, eu gostaria de focar rapidamente em relação à segurança pública, que de novo é aquela coisa, né, da narrativa. E para isso existe o processo eleitoral, né? Vamos ver com quem está a verdade. A grande realidade é que os números vão mostrar, e a percepção da população não pode ser menosprezada, o quão desastrosa foi e está sendo a gestão, não só do ex-secretário de Segurança Pública, mas do governo do Estado de São Paulo nesses últimos 3 anos que se refere ao crime organizado, que se refere à segurança pública. Ah, eu prendi mais, diminuí, eu coloquei tantas pessoas a mais na cadeia. Isso resolveu a vida dos mais pobres, garantiu segurança, isso diminuiu a percepção da população de que está sendo furtada, roubada, violentada. Eu não preciso ir muito longe, eu daria 2 exemplos, né? Um deles é em relação à violência contra a mulher. O discurso de ódio propalado por eles nesses últimos anos está levando a que São Paulo, Estado de São Paulo, tenha um feminicídio por dia, dá um pouquinho a mais do que isso, mas um feminicídio por dia. Então, é uma política que não é eficiente nesse setor, porque não combate o mal pela raiz, e o mal está neles. São eles que estimulam esse discurso de ódio. Um outro, mas para não falar que eu estou com uma pauta sectária de gênero ou só da mulher, que não é só da mulher, é da família brasileira, né? Fiquemos com os números do crime organizado. Eles vão ter que se explicar por que que o crime organizado, o PCC, cresceu tanto em São Paulo, internacionalizou. Você vai no Paraguai e na Bolívia, eles estão lá. E eu conheço a realidade porque eu nasci num estado de fronteira. Eu conheço muito bem a realidade do problema da segurança pública no país. As drogas que chegam, os armamentos, o cigarro contrabandeado, a bebida batizada, que a gente chama, né? Isso tudo que vem, ela não causa um problema só para a saúde pública das pessoas. Isso tudo é um dinheiro que vem para fortalecer o crime organizado. E é esse crime organizado que sequestra lá, né, os jovens da periferia para o crime, né, que deixam as nossas mães inseguras, que aumenta a violência, a percepção que a classe média, a sociedade de São Paulo, ela tem em relação ao crime. Então, assim, essa é uma pauta que não tem como eles ganharem, porque eles não fizeram o dever de casa. E aí, se você me permite, porque eu estava lá, né? Quem quer realmente resolver o problema de segurança pública não coloca o interesse eleitoral à frente do interesse das pessoas. Sabe, quem entende de segurança pública, sabe que segurança pública, a partir de um tempo para cá, com essa internalização, esse crime transnacional, né, envolvendo PCC e outros comandos da vida só se faz com uma ampla coordenação do governo federal. E quando o governo federal, através do presidente Lula, colocou do ministro Lewandowski um projeto que poderia ser alterado, modificado, é para isso que existe o Congresso Nacional, que é a PEC da segurança, dizendo: eu sei que segurança pública é responsabilidade dos estados, está na Constituição, mas eu sei também que agora os crimes ultrapassam as fronteiras dos seus estados, que é preciso uma grande coordenação envolvendo forças armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Serviço de Inteligência, etc. A primeira reação dos governadores: não mexam no meu terreno, né? Não mexam conosco, nós não queremos isso, como se fosse uma guerra de vaidades. Quem paga o preço é a população brasileira, é a população de São Paulo. Então, e ao invés de uma PEC da segurança que está aí, pode ser que a gente tenha um resultado positivo, aprovam um PL antifacção absolutamente equivocado, que não vai resolver o problema da segurança pública de São Paulo nem do Brasil.
Ministra, eu quero voltar a uma resposta pela qual a senhora passou agora há pouco, que é a sua conexão com o agro, e o agro é um player importante, então essa pergunta vai para pré-candidata ao Senado por São Paulo e também uma aliada e ex-ministra de um futuro governo Lula, né? Estamos defendendo, nosso governo federal está defendendo de fato o agronegócio das pressões que vêm de fora, especialmente da Europa, desse tratado Europa-Mercosul, que não começa nunca e a bola está pingando lá do lado do Oceano Atlântico. Como é que a senhora vê esse ponto, essa questão?
Sim, bom, foi excelente, Felipe, porque aí me permite falar também de um assunto que é um assunto que eu assim conheço, né? Primeiro, começava dizendo assim que o agro evoluiu muito nos últimos tempos, né? Assim, essa coisa do agro mais responsável, na parte ambiental especialmente, né? Mas é um agro que ainda tem uma memória do passado, né, que impede que haja com racionalidade. E aí vem de novo acreditando em certas narrativas equivocadas. Nós tivemos nos últimos anos, e eu estava lá e eu votei isso, fazia parte do CMNE, do Conselho Monetário Nacional, políticas, né, e dialogava muito com a Frente Parlamentar do Agro, né? Nós tivemos o maior plano safra dos últimos tempos, o Proagro sempre avançando para garantir ali o seguro, e da mesma forma como a gente protege a agricultura familiar, que é quem verdadeiramente coloca a comida no prato, na mesa do povo brasileiro, pelo menos 70% do que o brasileiro come vem da agricultura familiar, que precisa de subsídio mesmo para competir, em pé de igualdade. A gente sempre garantiu, como a Europa faz, e não é diferente, né? Subsídios, e tem que ser assim, e os gastos tributários mostram isso, para o agronegócio. Nunca tiramos um centavo, primeiro ponto. Segundo ponto, depois de mais de 20 anos, nós conseguimos tirar do papel o acordo Mercosul-União Europeia. Ninguém é mais privilegiado, vai ganhar mais com acordo dentro do Mercosul do que o Brasil. E dentro do Brasil, o setor, nesse primeiro momento, ainda que num segundo momento a indústria brasileira vai ter um impacto também ainda maior, ninguém vai ser mais beneficiado do que o agronegócio brasileiro, porque abriu-se um mercado que, a nível de populacional e de consumo, está dentro dos nossos parceiros comerciais, tirando, por exemplo, a China, né? E mesmo os Estados Unidos, está a Europa. Exatamente por sermos os que mais vão ser beneficiados, a Europa colocou mecanismos de se proteger. Está no papel dela, como está no nosso papel, através da liderança do vice-presidente Geraldo Alckmin. Nesse embate, ele estava como ministro até pouco tempo da indústria e comércio, mas a sua equipe toda, dentro desse embate, sentar na mesa e dizer o seguinte: nós entendemos que vocês precisam de algum tipo de suporte, mas vocês não vão viver sem a carne brasileira, vocês não conseguem viver sem os produtos brasileiros, sem levar a inflação para a Europa. Então esse diálogo vai acontecer. Então às vezes a gente sai do 8 e vai para o 80, houve agora recentemente um corte, né? Tipo assim, um boicote aqui no acordo Mercosul-União Europeia. Esses produtos do agro brasileiro não vão entrar no acordo. eles começam para entrar na mesa de negociação porque estão se protegendo. Quando eles perceberem o impacto desse na vida das pessoas lá, o que eles ganhariam em flexibilizar esse acordo, eu não tenho dúvida que nós avançaremos. Mas de forma, de novo, objetiva, Felipe, se há um governo que foca no agronegócio brasileiro, foi esse Lula 3. Eu estava lá, nós avançamos nessas políticas públicas em todos os setores e conseguimos não só a reforma tributária, que também vai ter um impacto no futuro, mas esse acordo União Europeia-Mercosul, que acho que foi um verdadeiro golaço no que se refere às parcerias, ao aumento dessas parcerias econômicas, comerciais do Brasil com a Europa.
Ministra, poderíamos ficar aqui mais meia hora, uma hora, temos muito assunto, mas infelizmente o nosso tempo até acabamos estendendo um pouquinho além do combinado. Agradeço muito a sua presença aqui no TMC 360. Conseguimos falar dos principais assuntos que estão em pauta hoje em dia na política. Acabamos então de conversar com Simone Tebet, pré-candidata ao Senado aqui por São Paulo. Bom trabalho e próximos meses de bastante trabalho, né?
Boa sorte, ministra.
Muito abraço.
Obrigada. Desculpa ter me alongado aí nas perguntas. Um bom trabalho para vocês.
Foi ótimo, obrigada.
9h29 agora.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Em ponto 3 é Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Virgínia, a vida no seu tom.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Volkswagen 0 km ou seminovos multimarcas, a Luzon tem pra você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar outro é salvar vidas.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Nove horas 32 minutos, 9h32. Um pouquinho atrasados por aqui, você acompanhava mais cedo na programação da TMC a entrevista de Felipe Bueno e Jonah Treptow com Simone Tebet, ministra do governo Lula, falando sobre vários assuntos que importam para você. Por isso, chegamos por aqui um pouquinho atrasados com a nossa atualização, mas sempre a postos com as notícias que importam para você, que dá carona para TMC em Curitiba, para você que sintoniza na nossa capital 100.3 FM, ou para você que leva a nossa sintonia além dos nossos limites, divisas e fronteiras pelas plataformas digitais. TMC.com.br tem também o app da TMC para você sintonizar a nossa programação no seu celular, onde quer que você esteja. O app é gratuito, você baixa na sua loja de aplicativos e em dois cliques também está ligado, sintonizado ou sintonizada conosco. Manhã de quarta-feira, hoje 13 de maio, o sol aparece em Curitiba. Nos termômetros temos agora 12 graus. Vamos atualizar os principais destaques da nossa programação. Tem operação rolando, as informações com Isabela Miranda.
Um ex-jogador de futebol profissional e influenciador digital foi preso pela Polícia Civil nesta terça-feira, suspeito de estelionato em meios digitais pelas plataformas de redes sociais. A ação aconteceu em Pato Branco, no sudoeste do Paraná. De acordo com as investigações, o homem, de 25 anos, aplicou golpes em vítimas de todo o país. As investigações apuraram prejuízos de pelo menos R$200 mil. Ainda de acordo com a Polícia Civil, ele fazia falsas promessas de inserção das vítimas em grandes veículos da imprensa nacional. A gente segue apurando ainda esse caso e traz mais informações logo mais aqui ao longo da nossa programação.
Tem notícia importante também da área da saúde, os números, os dados com Leonardo Gomes.
A gente está falando da vacinação em gestantes contra o vírus sincicial respiratório, que chegou a mais de 50 mil paranaenses. O imunizante passou a ser disponibilizado em dezembro do ano passado, período em que foram aplicadas quase 18 mil doses. Já neste ano, o estado contabiliza 34.800 aplicações, claro, não só protegendo a mãe, mas principalmente os bebês.
Vírus sincicial respiratório é um dos principais causadores de bronquiolite, né, ligado à mortalidade infantil. Números importantes, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Faltam 29 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Para maiores de 18 anos.
TMC 360. Quem escuta sabe.
9:36. Dani, muito obrigada por mais um dia de companhia, de informação.
Eu que agradeço, querida, principalmente o suquinho de laranja que ela me deu pra eu poder ficar o quê? Melhorzinha. Até segunda-feira, então, minha gente. Bom trabalho pra vocês.
Valeu, beijo.
Seguindo aqui com o nosso noticiário, vamos para Brasília. A lei da dosimetria continua em destaque nas discussões de Brasília depois da suspensão da aplicação. Então, da lei pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Antes da análise da corte, o processo deve seguir etapas previstas na tramitação judicial. Lívia Braz fala do que podemos esperar dos próximos dias em relação, então, à lei da dosimetria. Lívia?
Pois é, Joana, a lei, ela agora entra numa fase decisiva lá no Supremo, viu? O ministro Alexandre de Moraes, a gente lembra aí pro nosso ouvinte, né? Suspendeu a aplicação dessa norma no último final de semana até que o Supremo analise as ações que estão questionando a constitucionalidade da lei da dosimetria. Na prática, isso significa que os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, incluindo eventualmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, eles ainda não podem pedir imediatamente a redução das penas com base nessa legislação. próximo passo agora é o andamento dessas ações dentro do Supremo. O ministro Alexandre de Moraes, no final de semana, ele deu um prazo de 5 dias para que a Presidência da República e também o Congresso Nacional prestem informações. Depois disso, a AGU, Advocacia Geral da União, e PGR, Procuradoria Geral da República, terão 3 dias, cada uma delas, para fazer a manifestação acerca desse assunto. Em seguida, o STF, então, vai analisar, primeiro, os pedidos de suspensão dessa lei, podendo confirmar ou então derrubar a decisão do ministro Moraes, né? Depois então vem o julgamento do mérito dessa lei, quando os ministros vão decidir se a lei da dosimetria respeita ou não a Constituição. Aí, se o STF entender que ela é sim constitucional, volta a valer. Se considerar que ela viola a Constituição, ela vai ser anulada de uma vez por todas. Paralelamente a toda essa história no Supremo, a gente tem uma oposição dentro do Congresso Nacional articulando a chamada PEC da anistia, que prevê o perdão amplo a todos os condenados dos atos de 8 de janeiro. E para avançar essa proposta, ela precisa passar por votação em 2 turnos na Câmara, depois no Senado, né, por ser uma PEC. E aí precisa de um apoio mínimo de 308 deputados e de 49 senadores.
Obrigada, Lívia, pelas suas informações. Aqui, atualizando uma informação, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, embarca nesta quarta-feira para Moscou, onde vai participar de uma reunião do Banco do BRICS. Ele disse que a principal preocupação neste momento é preparar e proteger a economia brasileira dos efeitos da guerra, especialmente sobre combustíveis e agronegócio. A agenda inclui encontros com representantes da Índia, países do Oriente Médio e outras nações do bloco para discutir cenários econômicos diante da instabilidade geopolítica. Entre os projetos prioritários do governo está a criação do primeiro hospital inteligente da América Latina, em parceria com a Universidade de São Paulo, financiado pelo Banco do BRICS. Na sequência, Durigan vai participar de reuniões ligadas ao G7 em Paris, onde o Brasil estará como país convidado. O governo pretende apresentar o país como um fornecedor estratégico de minerais críticos, como terras raras, nióbio e grafeno, considerados essenciais para a tecnologia e transição energética. De acordo com o ministro, o Brasil quer atrair investimentos estrangeiros sem abrir mão da soberania sobre os recursos naturais e pretende estimular a industrialização local para agregar valor à produção mineral. A estratégia inclui geração de empregos, transferência de tecnologia e também fortalecimento da indústria nacional. 9:40.
TMC. Quem escuta sabe. Transamérica TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Virgínia, a vida no seu tom.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai Creta Comfort 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas R$ 129.990, com seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, conforto e toda a segurança de um Hyundai. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Quando a conversa é verdadeira, ninguém sai igual. Imprevista, com Joana Trepto, no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Oi, aqui é o Richard Rasmussen, biólogo. Sabia que a coruja gira o pescoço 270 graus e enxerga tudo à sua volta? pena que nós humanos não conseguimos fazer igual. Por isso, ao sair do carro, faça o giro da coruja. Gire o tronco e abra a porta com a mão contrária. Você aumenta sua visão e evita acidentes com ciclistas e motociclistas. Faça o giro da coruja. Maio Amarelo. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Prefeitura de Curitiba, trabalhamos juntos.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Nove e quarenta e três, você já sabe então, depois do TMC 360, a gente se reúne por aqui no Paraná TMC das 10 às 11 horas da manhã com informação, entretenimento, esporte, tudo aquilo que importa para você com esse olhar local, as notícias de Curitiba, região metropolitana, do nosso litoral, interior do Paraná, ganham espaço aqui no nosso jornal local. Comigo, com Leonardo Gomes, com a Isabela Miranda, a produção de Olivia Marques e todo o time da TMC, tem o Felipe Armato, Brian Valêncio, Luiz Fernando Hanisch, todo mundo focado aqui em trazer a informação que importa para você que sintoniza 100.3 FM, para você que acompanha pelas plataformas digitais e para você que também tem acesso ao nosso conteúdo pelas redes sociais, o arroba TMC Paraná. É a multiplataforma TMC, trazendo as informações que mais importam para você, onde você estiver, seja no rádio, seja na internet ou nas redes sociais. A gente tem essa missão de trazer as informações mais importantes do dia. Você segue com as principais notícias do Brasil e do mundo no TMC 360 e logo mais, em 15 minutinhos, a gente se reúne aqui com as notícias locais. Quarta-feira, 13 de maio, o sol vai aparecendo em Curitiba, mas as temperaturas ainda estão bem baixas. Pelo terceiro dia seguido, tivemos geadas no Paraná, é um dos destaques da nossa programação. Daqui a pouco a gente traz também a previsão do tempo completa e todo o serviço que você precisa para encarar essa quarta-feira. Tem também as notícias do trânsito e outras informações que ajudam você a tomar melhores decisões. Você vem conosco acompanhando a programação e participando com a sua mensagem também. 419-9556-1003.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC.
Que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. Ouvir. É fato com detalhes.
É em cima do lance.
Curtir.
TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Para maiores de 18 anos.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é
direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Agora são 9h47. Vamos falar com o nosso correspondente Jamil Chad sobre um assunto que nós estávamos esquentando já desde o início da semana, um assunto bem esperado para a política internacional, que é o seguinte: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou agora há pouco à China para uma visita de 2 dias em uma região estratégica com o presidente chinês Xi Jinping. Essa é a primeira viagem de Trump à China desde 2017. Acontece em meio a muitas tensões entre as duas maiores potências do mundo, claro, e entre tantas outras nações, né? É muita atenção para a gente tratar aqui. Inclusive, esse deve ser um assunto, ou todos esses devem ser assuntos tratados entre Donald Trump e Xi Jinping nessa conversa histórica. Podemos chamar assim uma conversa histórica, Jamil Chad? Bom dia.
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Sem dúvida, uma visita histórica, um diálogo absolutamente histórico, um momento histórico. Você citou um dado absolutamente fundamental. 2017 foi a última visita de Estado de um presidente americano em exercício, o próprio Trump. Mas o que quer dizer isso? Que durante 10 anos, praticamente 10 anos, uma década, não existiu essa visita de Estado de um presidente americano. Então, é absolutamente fundamental a gente acompanhar e entender o que vai começar a ser desenhado nessa visita. Tem um tema que nos toca também de forma muito especial: terras raras. Os chineses, ali naquele meio daquela guerra comercial em 2015, Joana, bloquearam a exportação de terras raras para os Estados Unidos. Terras raras são absolutamente fundamentais, inclusive para a indústria bélica dos Estados Unidos. Aí houve uma negociação, os chineses liberaram a volta da exportação e provavelmente nós teremos hoje, amanhã no caso, o anúncio da continuação de uma trégua. Que trégua? Que não haveria basicamente um enfrentamento entre China e Estados Unidos na disputa por terras raras. Mas uma trégua frágil, uma trégua que nós sabemos que o governo norte-americano continua procurando, principalmente na nossa região, na América Latina, acesso a terras raras para, obviamente, não depender da China. Então, olha só, né? Uma visita lá em Pequim, uma visita de Xi Jinping, de Trump para o Xi Jinping, mas que, no fundo, toca o mundo todo, inclusive os nossos interesses aqui no Brasil.
E Jamil, tem um ponto que é importante também da gente destacar, que é a arquibancada do próprio Donald Trump, né? Não dá para você não projetar esse encontro de agora, maio, para as midterms, né? No segundo semestre, porque a coisa está feia lá para o moço, né?
Está muito feio. A desaprovação dele é recorde, ele sabe disso, obviamente, não só ele como presidente, mas os republicanos, ou seja, aquele deputado, e é uma coisa muito parecida que nós temos no Brasil, né, Felipe, Joana? É o deputado que vai na sua cidadezinha, no interior, ou talvez na sua cidade grande, e tem que confrontar o eleitorado. Ele tem que fazer reuniões com associações, com sindicatos, com grupos, etc. E esses deputados republicanos, que alguns procuram a reeleição, alguns querem uma eleição, etc., estão voltando para Washington e dizendo: está muito feia a situação. Nós, deputados que estamos ali na linha de frente, na trincheira, estamos sendo questionados, cobrados, criticados, etc. Então, o Partido Republicano sabe de tudo isso. E aí, claro, Donald Trump tenta, inclusive numa visita como essa, mostrar que não, que na verdade o governo norte-americano quer um novo caminho na relação com a China. Do lado chinês também é importante, porque a China vem usando um termo para falar dessa visita, não só dessa visita, mas da etapa que se abre na relação entre os dois países. E o termo que eles estão falando, Felipe, é muito curioso, é coexistência pacífica. Coexistência pacífica, ou seja, pessoal de Washington, aqui em Pequim, nós somos um poder e nós queremos coexistir com vocês. Ou seja, Não adianta achar que vocês mandam no mundo. Quando você fala de coexistência, é porque nós aqui em Pequim, claro, estou colocando a mensagem chinesa, é de que nós aqui também queremos mandar.
É aquela expressão também que a gente tem usado muito aqui, harmonia entre os poderes, mas que na prática não é bem assim, mas é bom a gente lembrar que precisa Perfeito. Haver harmonia entre os poderes. Valeu, Jamil, obrigada.
Até amanhã. Amanhã aí no estúdio, hein?
Eba, até amanhã, venha.
Estamos aguardando, um abraço, beijo. Estamos aguardando a quinta-feira, portanto, também conhecida como amanhã, né? E ainda nesse assunto, por que que isso importa, isso que a gente está falando sobre Estados Unidos e China, né? Bom, mais 70% dos americanos acham que a política econômica, especialmente a internacional de Donald Trump, especialmente a tarifária, prejudicou demais a sua própria vida diária, não a do Trump, a do americano, a da americana, o cidadão comum, a cidadã comum, né? Então, uma das leituras possíveis dessa visita do Trump à China é querer mostrar justamente para a sua própria arquibancada a firmeza de negociador que ele sempre alegou ter, né? E, por outro lado, Xi Jinping segue discreto, segue pragmático, como é o perfil da China dos tempos atuais, né? Em busca da manutenção e da expansão dos seus mercados e dos seus negócios. Por que que isso interessa ao Brasil? Claro que isso interessa porque o Brasil negocia com os dois lados, faz negócio e muitos negócios com os dois lados dessa conversa, desse encontro. Então, seguimos acompanhando aqui na TMC. Agora, 9h54.
Antes de falarmos de esporte, só para atualizar aqui uma informação que acaba de chegar, nós trouxemos a notícia da ida, da viagem, do ministro da Fazenda, Dario Durigan, que participaria da reunião do New Development Bank hoje e também no fim de semana em Moscou, uma informação que já estava prevista, inclusive para darmos aqui no jornal, mas agora há pouco essa viagem foi cancelada em razão do fechamento do aeroporto da capital russa. Moscou teve o aeroporto fechado
por causa do clima, né?
Por causa do clima, e então essa viagem ela foi cancelada ou talvez adiada, tudo depende de São Pedro lá da Rússia.
E esse nome charmoso que você usou, Joana, é o Banco do BRICS, né? O famoso Banco do BRICS. Eu nem ousaria falar o que você falou. Parabéns mais uma vez.
Muito bem, então agora vamos sim chamar o nosso Kaique Silva, informação atualizada. Vamos para agora outras atualizações sobre os jogos de volta da Copa do Brasil. Bora. E também outros destaques. Kaique Silva, bom dia.
Bom dia, tudo bem, Joana? Bom dia, Felipe. Abraço para vocês, para todo mundo ligado aqui na TMC. Não se percam no calendário do futebol brasileiro e sul-americano. Essa semana é semana de Copa do Brasil. No final de semana tem mais Campeonato Brasileiro e apenas daqui a um tempo a gente tem o retorno, portanto, de Libertadores e Copa Sul-Americana. A gente está vivendo a quinta fase da Copa do Brasil, o torneio que melhor remunera os seus participantes aqui no futebol brasileiro, né? E ontem tivemos 3 classificados, até o momento sem chance pro azar, né? Sem dar nenhuma sopa pro azar às equipes que entraram em campo. 3 jogos, 3 classificados, e eram os 3 favoritos de fato. O Internacional se classificou vencendo por 3-2 no Beira-Rio o Atlético de Minas Gerais. O Fluminense venceu o Operário de Ponta Grossa no Maracanã por 2-1, também garantiu a classificação. A mesma situação do Cruzeiro, que no Mineirão venceu o time do Goiás por 1-0, gol marcado por Caio Jorge de pênalti. Ainda hoje, às 19h, a gente tem mais, a partir de hoje a gente tem mais 7 jogos dessa quinta fase da Copa do Brasil, para conhecermos, portanto, os classificados às oitavas de final. Às 19h, Vasco e Paysandu, além de Juventude e São Paulo. Às 19h, Coritiba e Santos. Às 20h30, tem um confronto paulista, né? 2 equipes do interior, Mirassol e Bragantino. E às 21h30, mais 3 jogos para encerrar a rodada de hoje: Remo e Bahia, Ceará e Atlético Mineiro, e o Jacuipense, lá da Bahia, também enfrentando a equipe do Palmeiras. Jogo esse que acontece em Londrina, porque o estádio do Jacuipense não tem a capacidade para receber jogos dessa competição da CBF. Jacuipense tentou levar esse jogo ou para a Arena Fonte Nova ou para o Barradão, tentou negociar com o Bahia e com o Vitória, sem sucesso, e acabou vendendo o mando de campo para Londrina. Teremos, portanto, Palmeiras jogando praticamente em casa, porque a gente sabe que no norte do Paraná a torcida do Verdão é muito grande por lá. O Palmeiras em busca dessa classificação com alguns desfalques, no time comandado pelo técnico Abel Ferreira, pessoal.
Valeu, Kaique, obrigada pelas informações. Agora 9:57. Olha, o que que tem depois do almoço?
Sobremesa.
E sobremesa aqui às 14h tem quem? O cantor Paulo Ricardo na nossa programação, na nossa dose diária de glicose, que começa pontualmente às 2h aqui na TMC, no Dial e também na TMC News BR, nosso cantinho de transmissão ao vivo no YouTube.
Pessoas mais antigas diriam que foi o baixista e vocalista e letrista do RPM, mas eu pesquisei isso na internet, nem sei do que vocês estão falando.
Ah, com certeza.
Olha lá, ouça lá. Bom, antes de encerrar o nosso 360 de hoje, a gente te convida para visitar, aliás, uma coisa que você já colocou no favoritos, né, do seu navegador, o site tmc.com.br. Como é que é, Joana? Ah, os destaques da entrevista da ex-ministra Simone Tebet, que nós entrevistamos agora há pouquinho, né, aqui no TMC 360, já estão na nossa página. Quem está vendo a nossa transmissão agora está vendo uma foto, uma imagem da ex-ministra, pré-candidata ao Senado por São Paulo.
Confirmado.
Todos os destaques. Confirmado. Para nós aqui.
Para nós. Primeira ela confirmou. Resposta.
Deu bom dia e já falou. Estou dentro, né? Se você quiser assistir a entrevista, é só acessar o canal da TMC no YouTube. Por falar em canal da TMC no YouTube, sabe qual que é? Meu querido, minha querida, TMC, né? News BR, tudo junto. O resultado final da nossa enquete de hoje, para você, taxar a compra de produtos foi um erro econômico, eleitoral? A história é a seguinte: econômico 54%, eleitoral 46%, resultado final da nossa enquete desta quarta-feira. Amanhã tem mais.
Muito bem, 9:59. Muito obrigada pela companhia, obrigada pela audiência, por estar aqui conosco no TMC 360, na programação da TMC. Nós estamos todos os dias ao vivo com informação, com notícia, com esporte, com entretenimento, tudo pra você no Dial, na rádio, também em todos os lugares, qualquer plataforma, qualquer rede social, site, portal, nós estamos em todos os lugares para você. Tchau. Amanhã, 7h, você aqui, eu aqui, hein, Felipe?
Combinadíssimo.
Até.
Valeu.
TMC 360, traduzindo, muito completo, passa por tudo, quem escuta sabe.
Fala, meu povo! Futebol do Norte e Centro-Oeste do país ganha espaço aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 18h. Tem esquenta para mais um jogão da Copa Centro-Oeste. Vila Nova e Anápolis. É clássico, hein? Exclusivo no canal do Benja no YouTube. É a Copa Centro-Oeste do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$1 milhão em jogo.
Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
O que vivi na Copa.
Sou Éder Luiz, narrador esportivo, e eu tô seguindo agora para minha 11ª Copa do Mundo. Todo momento de Copa do Mundo é inesquecível, um momento marcante na carreira de qualquer profissional. Mas foram dois os grandes momentos vividos em Copa do Mundo. Em 1994, a vitória da seleção brasileira, o Brasil há muito tempo sem conquistar um título mundial, e aí veio a redenção com o Romário, sendo o grande diferencial da seleção brasileira, e nos pênaltis depois a vitória diante dos italianos. E é claro, 2002 no Japão e na Coreia do Sul, com o Ronaldo Fenômeno dando a volta por cima e fazendo a diferença, gols maravilhosos e uma presença marcante também de Ronaldinho Gaúcho, de Rivaldo, e a conquista da seleção, vencendo a Alemanha por 2-0. Foram os dois momentos que sem dúvida ficaram na memória. As duas conquistas do Brasil, 94 e 2002.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Para maiores de 18 anos.
primeiras horas da manhã. Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias para você.
Para entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
Presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Na TMC, tua metrópole conta. A gente conta e quem escuta sabe.
Dez horas, 4 minutos, chegamos com o Paraná TMC desta quarta-feira, hoje dia 13 de maio de 2026. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, vai chegando por aqui, porque nós vamos até 11 horas da manhã com as notícias que importam para você. Informação, entretenimento, esporte, com este olhar regional para você que sintoniza 100.3 FM no seu rádio, para você que dá carona para TMC nesta quarta-feira, para você que sintoniza pelas plataformas digitais no tmc.com.br ou ainda pelo app da TMC, vamos juntos até 11 horas da manhã com as notícias que importam para você. Paraná TMC no ar, hoje quarta-feira, com tempo ensolarado em Curitiba, temperatura subindo, já temos nos termômetros, segundo o CIMEPAR, agora 14 graus e meio, amanheceu mais uma vez bem frio em Curitiba, mas essa massa de ar polar, essa onda de frio está passando e as temperaturas nos próximos dias devem subir um pouco, pelo menos em relação às mínimas. É um dos destaques da nossa programação, que segue com muita informação, entretenimento e esporte para você que nos acompanha nesta manhã. Eu sou Angelis Fire, te faço companhia, mas não estou sozinho, pelo contrário. Hoje muito bem acompanhado por Leonardo Gomes. Muito bom dia, Léo.
Bom dia a todos. Vamos juntos até às 11 horas da manhã com a atualização daquilo que importa para você.
E também com a Isabela Miranda, mais uma vez a postos por aqui. Bom dia, Isa.
Muito bom dia, Ângelo. Bom dia, Léo, a todos que nos acompanham por aqui.
Com a produção de Olivia Marques, vamos juntos então agora com os destaques da nossa programação. Paraná registra geada e temperaturas negativas pelo terceiro dia seguido. Essa quarta-feira começou gelada em várias regiões. O fenômeno foi mais fraco, né? A geada atingiu menos cidades, mas General Carneiro voltou a marcar quase 2 graus negativos. Em Curitiba, região dos Campos Gerais, os termômetros ficaram abaixo dos 5 graus do início da manhã, inclusive superando a mínima prevista, né? Temperaturas mais baixas do que esperavam, segundo a previsão. Conforme informações do CIMEPAR, o tempo segue estável, não há previsão de chuva para os próximos 2 dias em todo o estado. Até o momento, a última segunda-feira continua sendo o dia mais frio do ano, se a gente considerar todo o estado do Paraná.
E a Defesa Civil e o CIMEPAR divulgam hoje os prognósticos sobre o fenômeno El Niño para o Paraná em 2026. A previsão dos especialistas é que o evento chegue de forma mais severa neste ano, com um aquecimento do oceano acima do normal. O fenômeno pode causar mais temporais e enchentes na região sul, desafiando a agricultura e os sistemas de saúde. Durante o encontro, serão detalhadas as orientações repassadas às prefeituras para o enfrentamento das condições climáticas. O objetivo é preparar o poder público e a população para os impactos previstos nos próximos meses.
A Prefeitura de Curitiba prevê um orçamento de 16 bilhões e 390 milhões de reais para o ano de 2027. O valor consta na proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias e é o maior patamar da história do município. O montante representa um crescimento de 6,3% em relação ao orçamento previsto para este ano de 2026. A proposta deve ser entregue à Câmara Municipal até a próxima sexta-feira para análise dos vereadores. As estimativas levam em conta uma previsão de crescimento do PIB de 1,8% e inflação de 3,8% para o próximo período.
O valor da cesta básica em Curitiba subiu 3,44% em abril na comparação com o mês anterior. Segundo dados do DIEESE, o conjunto de alimentos básicos na capital custa atualmente R$ 796,10. Para comprar esses produtos, o trabalhador que ganha um salário mínimo precisa trabalhar 108 horas por mês. O levantamento mostra que o gasto com alimentação compromete mais de 53% da remuneração líquida do trabalhador curitibano. Em 12 meses, a variação acumulada na cesta da capital paranaense é de 0,3%, um preço praticamente estável, levando em consideração que em alguns meses passados esse preço caiu bastante.
E a intenção de consumo das famílias paranaenses voltou a recuar em abril, registrando uma queda de 2,4%. O indicador apurado pela Fecomércio atingiu 93,9 pontos, movido principalmente pelo enfraquecimento das expectativas para os próximos meses. Enquanto o cenário nacional teve alta, no Paraná a perspectiva de compra de bens duráveis teve a maior retração do índice. O acesso ao crédito também caiu quase 5% na comparação mensal, sendo apontado como um dos principais entraves ao consumo. As taxas de juros elevadas seguem como um fator determinante para a cautela dos consumidores no estado.
A análise mostra que as famílias com renda de até 10 salários mínimos foram as que mais reduziram a intenção de compras. Neste grupo, a queda foi de 2,8% em abril, indicando uma sensibilidade maior às condições financeiras atuais. Já entre as famílias com renda superior, a retração foi mais moderada, mas ainda revela um ambiente de incerteza profissional. Apenas o fator renda atual representou, ou melhor, apresentou um crescimento no período, com uma alta de quase 2% nas respostas coletadas. O resultado geral do estudo, ou melhor, do estado, permanece abaixo da zona de satisfação, refletindo o cenário econômico local.
No destaque nacional, uma nova pesquisa Quest, divulgada hoje, mostra o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro tecnicamente empatados em um cenário de segundo turno. O petista aparece com 42% das intenções de voto contra 41% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na simulação de primeiro turno, Lula lidera com 39%, enquanto Flávio registra 33%. O número de indecisos na simulação direta entre os dois candidatos é de 3%. Brancos, nulos e pessoas que afirmam que não vão votar somam 14% por enquanto.
E no destaque internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou à China nesta quarta-feira para se reunir com o líder Xi Jinping. Na pauta do encontro estão temas sensíveis como a guerra no Irã, tensões em Taiwan e disputas comerciais entre as potências. Antes de chegar a Pequim, Trump minimizou a necessidade de ajuda chinesa para resolver o conflito com os iranianos. Washington exige que Teerã abandone o programa nuclear enquanto o regime iraniano cobra o fim das sanções americanas. O encontro acontece mais de um mês após o início de um frágil cessar-fogo na região.
A gente segue trazendo agora a atualização do esporte. O duelo entre Coritiba e Santos nesta quarta-feira no Couto Pereira deve registrar um recorde de público. A expectativa é que mais de 30 mil torcedores acompanhem a partida decisiva válida pela Copa do Brasil. Além da vaga nas oitavas de final, o jogo atrai atenção pela presença de Neymar, o menino Ney, que busca uma vaga na lista da Copa do Mundo.
Será? Marranjo Ney, né, Léo?
Pois é, será? Será, Julius Fire? Será? Vamos ver. Vamos
tá na pré-lista, né?
Tá. É, a pré-lista, eu tava até comentando com o Felipe Armato, só que a pré-lista são mais de 50 jogadores.
Até você tá lá, se duvidar ainda.
Vamos ver. Inclusive, acompanhe aqui na TMC a partida de hoje, Coritiba e Santos, durante a noite. Quarta-feira promete. O craque santista, ele tem este e mais um jogo antes da convocação oficial.
E são dois jogos contra o Coxa.
Exato. Aliás, os dois?
Os dois, porque a quarta-feira agora é a Copa do Brasil.
Nossa,
domingo
verdade,
de manhã, Brasileirão,
que
Santos e Coritiba, válido pelo primeiro turno.
Coincidência, e então a gente pode ter um momento decisivo. Aliás, é um momento decisivo, sem dúvida alguma, para o menino Ney, se vai ou não vai para a Copa do Mundo. E a gente tem a convocação do Carlo Ancelotti, ou Ancelotti, lá na segunda. Restam apenas os check-ins, né, para sócios em setores específicos e entradas para o setor de visitante para a partida de hoje do Coritiba e Santos, que, claro, tem transmissão da TNC, tanto o jogo desta quarta-feira quanto do final de semana, que terá o menino Ney em campo.
Hoje a bola rola às 7:30 da noite no Couto Pereira. O Esquenta TMC começa bem antes. Já emendamos aí o Esporte TMC à noite com a transmissão dessa partidaça válida pela Copa do Brasil. No noticiário cultural, Coritiba recebe em 30 de julho o espetáculo Ghibli in Concert, promovido pela Orquestra Geek. O evento é no Teatro Torres Botânico, reúne trilhas sonoras de filmes clássicos de animação com projeções de imagens. Sob a regência do maestro Eliseu Barros, o concerto traz músicas de obras como A Viagem de Chihiro e Meu Amigo Totoro. Os ingressos já estão disponíveis pela internet, custam a partir de R$ 75,00, dependendo do setor. Uma oportunidade para os fãs da cultura japonesa conferirem composições de Joe Hisashi ao vivo na capital paranaense. Tudo isso promovido pela Orquestra Geek. Vamos juntos até 11 horas da manhã, contando com a sua companhia, com a sua participação. Você manda sua mensagem no nosso WhatsApp 41 995 66 1003. 41 995 66 1003. Opine você. Leonardo Gomes deve estar na lista de Carlo Ancelotti na segunda-feira? Manda pra cá 419-9566-1003. Tem informação aqui, 100.3 FM no seu rádio, no site tmc.com.br e também lá no nosso Instagram, @tmcparaná. Leonardo Gomes, já temos vários destaques por lá, não é mesmo?
Com toda certeza, Angelis Fire, todos os dias, a toda hora, não é diferente. A gente traz, inclusive, o destaque de uma vacina, um imunizante muito, mas muito importante, não só para as mamães, para as gestantes, mas também, e aí sim, principalmente para os bebês que estão ali ainda na barriga da mãe. Claro, obviamente não nasceram, não ganharam o mundo ainda, mas precisam estar imunizados já na gestação, a partir da gestação, principalmente contra doenças que, claro, oferecem grande risco para os bebês, como, por exemplo, a bronquiolite e também outras doenças que podem sim causar complicações, síndromes respiratórias agudas graves, infecções que podem ter sintomas leves, né, como resfriado ou não. A gente está falando da bronquiolite e a pneumonia, que sim são provocadas pelo vírus sincicial respiratório. Para combater, vacina, aquela agulhinha. E a mãe que leva essa agulhinha, então a criança nem sente nada, gente. Mais de 50 mil doses foram aplicadas aqui no Paraná desde o final do ano passado e o alerta segue porque algumas mães ainda não se vacinaram. Além disso, no nosso Instagram, a gente tem a palavra do meteorologista que está quase todos os dias no nosso Instagram, o Lisandro Jacobsen, do CIMEPAR, que dessa vez volta a falar da geada ao amanhecer ainda de temperaturas negativas aqui no estado, hein? Pessoal lá de Pato Branco, Palmas, General Carneiro enfrentando sempre as manhãs muito geladas. Acesse o nosso Instagram, segue a gente, @TMCParaná, mais de 81 mil pessoas fazem isso. Falta só você.
Informação, entretenimento, esporte, o que importa para você, você encontra aqui em 100.3 FM e também lá no nosso Instagram. Vamos com informação do trânsito para você que sintoniza 100.3 FM, você que dá carona para a TMC nesta manhã de quarta-feira. Temos trânsito bastante carregado no contorno leste e na BR-277. Não há acidentes graves registrados nesta manhã, mas o trânsito hoje realmente um pouco mais intenso do que a gente costuma registrar por aqui. Começando pela região do Cajuru, Parque dos Peladeiros, BR-277, um trecho em obras por ali, pode ser a causa dessa lentidão no sentido São José dos Pinhais. Você que transita, portanto, na 277 sentido São José, pode enfrentar alguns momentos de lentidão na altura do Parque dos Peladeiros. Você que faz esse trajeto entre Curitiba e São José dos Pinhais. Também do contorno leste para o contorno, do contorno sul para o contorno leste, na verdade, desde o Zoológico Municipal de Curitiba até o entroncamento com a BR-277, você pode encontrar momentos de lentidão. Em vários momentos o motorista pisa no freio por ali. Na chegada a Curitiba pela Avenida das Torres, o motorista também enfrenta alguma lentidão. Tem trecho em obras ali entre a rua João de Brito e a rua Castro. Atenção, você que passa por essa região, pode encontrar também trânsito um pouquinho mais carregado do que o normal. Vamos com mais informações aqui do trânsito. Região central tem trechos em obras ali exatamente na rua Amintas de Barros até o Largo Bittencourt. É a pracinha do Círculo Militar. Temos também obras na rua 13 de Maio, na altura do Passeio Público, e um acidente de trânsito que deixa tudo